Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser esposa, filha, amiga, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E vamos de episódio informativo hoje. Hoje a gente vai bater um papo muito gostoso com a doutora Thaís Fonseca, que atua com fisioterapia pélvica. A Thaís é uma super especialista no tema, atua na Dua Health, minha clínica também, né, que tem acompanhado o meu processo de gestante aqui em Alphaville. Ela é formada em fisioterapia com especialização e mestrado em ginecologia, pesquisadora e também membro da Associação de Fisioterapeutas do Brasil. Eu convidei a Thaís, gente, porque eu tenho me apaixonado um pouco por esse universo, né, de parto, de como é que a gente se prepara para que esse seja um momento feliz, um momento gostoso, né, privado ali daqueles medos e tensões que a gente sabe que culturalmente a gente carrega para esse momento. É o que eu desejo, né, para o meu parto. Então tenho conhecido muitos profissionais bacanas, inclusive, né, a Thaís e a fisioterapia pélvica. E sei que ela pode fazer, gente, toda a diferença, né, no momento do parto e na recuperação pós-parto. Por isso eu convidei a Thaís aqui pra gente conhecer um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica, trazer informação e consciência para as nossas mamães. Então, Thaís, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Acho que a gente vai bater um papo muito bacana e trazer bastante informação para nossa audiência, né?
Sim, com certeza. Eu que agradeço.
Então, vamos lá, bora bater o nosso papo. Thaís, eu queria que você começasse falando o que é a fisioterapia pélvica para quem tá escutando a gente.
Tá. A fisioterapia pélvica, ela tem se falado muito, principalmente nesse preparo das gestantes. Muitas vezes, as mamães que têm a intenção de se preparar para o parto. Então, ela pode ser uma grande aliada para esse momento, mas não só para esse momento, mas para várias fases da vida da mulher. Por quê? A fisioterapia pélvica, ela vai atuar principalmente na musculatura do assoalho pélvico. A musculatura do assoalho pélvico, ela vai fazer toda uma camada inferior da nossa pelve, fazendo, como eu sempre explico para as minhas pacientes, como se fosse um chão pélvico mesmo. E esse chão pélvico, ele vai circundar todos os músculos que estão em volta, tanto da uretra, da vagina e do ânus, fazendo as funções, né, que são as principais funções dessa musculatura, que são principalmente as nossas continências, né, continência urinária e continência fecal, o suporte dos órgãos internos, então manter o suporte tanto da bexiga, quanto do reto, quanto do útero, e também ter toda a resposta sexual. Então, a fisioterapia pélvica, ela vai atuar principalmente nessa musculatura e mantendo, tanto prevenindo, mantendo, né, a função, quanto reestabelecendo quando alguma disfunção for instalada.
Então, a gente pode dizer que ela é indicada para todas as mulheres? Em quais casos que ela deve ser procurada?
Sim, acredito que todas as mulheres deveriam passar pelo menos por uma avaliação para entender como é o funcionamento dessa musculatura.
Porque é uma musculatura que a gente muitas vezes desconhece, né? A gente sabe que ela está ali, mas não é uma musculatura que a gente trabalha no dia a dia, né?
Exatamente, a gente tem a preocupação em trabalhar o corpo como um todo, então a gente faz a musculação, a gente faz o pilates, faz o funcional, faz atividade para o corpo, perna, bumbum, abdômen, mas não tem um acompanhamento específico para a musculatura do assoalho pélvico, né? E na fisioterapia a gente vai ter uma visão específica para ela. Então, sim, seria interessante que todas as mulheres pudessem passar por uma avaliação. A fisioterapia, ela não vai só tratar as disfunções, mas ela também vai prevenir disfunções. Então, no caso de uma mulher que já tem alguma disfunção instalada, sim, a gente consegue reabilitar, mas, por exemplo, mulheres que praticam atividade física, aquela atividade física de impacto, aquela atividade física com esforço, então as mulheres que correm, que fazem crossfit, que são atividades que exigem mais desse chão pélvico, seria interessante também que elas praticassem, né, que elas passassem pelo menos por uma avaliação para que elas conseguissem entender como acionar a musculatura abdominal e pélvica associada à atividade física. Não só pensando na atividade física, mas em todas as fases da vida da mulher, né? Então, durante a gestação, né? Durante a gestação e no pós-parto, e também no período em que a mulher ela começa a entrar na menopausa. A fisioterapia ela também pode trabalhar todos esses desconfortos que acontecem nesse momento. Então, sim, eu diria que a fisioterapia é indicado
para
todas.
E acho que no meu momento de tentante, eu não tinha pensado nisso, mas acho que faz bastante sentido para entender como é que tá essa musculatura, né? Porque durante a gestação, ela acaba sendo sobrecarregada pelo peso do bebê também, né?
Com certeza. Não só o peso do bebê vai trazer uma sobrecarga e vai trazer alterações no funcionamento dessa musculatura pélvica, mas também a própria alteração da postura que acontece na gestante. Então, o próprio centro de gravidade que é anteriorizado, o aumento da lordose lombar. Então, não é só uma questão de sobrecarga mecânica. E isso eu falo porque muitas vezes as pacientes, elas vêm no comecinho da gestação e já tem alguma alteração instalada. E muitas vezes elas falam assim, nossa, mas o bebê tá tão pequenininho, porque não é só o peso do bebê que vai gerar uma alteração, mas também...
Uma mudança estrutural, né? Eu estava lendo um artigo outro dia que, inclusive, falava que a gente tem que reaprender a trabalhar com esse novo centro de gravidade, né? Que a gente tem mais chance, né, de desequilibrar, de cair, que é super arriscado durante uma gestação, né? Então, a gente também tendo essa postura e tendo esse músculo fortalecido, a gente também vai evitar isso, né?
Com certeza, com certeza. A gente fala que é importante fazer esse treino proprioceptivo. Esse treino proprioceptivo é a nossa noção espacial. Então, por exemplo, a mulher é muito comum, conforme a barriga vai crescendo, ela fala assim, nossa, eu achei que eu conseguiria passar por esse espacinho aqui e, na verdade, acabei batendo a barriga. Então, assim, é importante que a gente consiga entender o nosso corpo, consiga entender o nosso realinhamento postural, esse centro de gravidade e essa alteração espacial que está acontecendo durante o processo.
É uma autoconsciência, né, que a gente vai ganhando ali ao longo da gestação, que é muito bacana. Thaís, a gente pode falar quais são os benefícios da fisiopélvica para gestantes?
Claro. Os benefícios para gestante vai acontecer independente da via de parto que ela escolha, né? Então, os benefícios, eles vão acontecer não só pensando na questão do assoalho pélvico, mas também vai trabalhar o corpo como um todo. Então, isso que a gente tá falando é super importante, pensando na questão do centro de gravidade que é alterado. A postura vai ser totalmente alterada também com essa mudança do centro de gravidade. A parede abdominal, ela vai mudar a forma dela trabalhar também. Então, a gente vai trabalhar também a questão da prevenção da diástase abdominal. Vamos trabalhar também os exercícios respiratórios, porque o diafragma, ele acaba ficando comprimido. E isso vai atrapalhar toda essa excursão diafragmática. Então, é importante que a gente trabalhe e tenha uma visão completa dessa mulher, né? E também vamos trabalhar prevenindo alterações que são muito comuns, né? Então, dores na região pélvica. Tem muita mulher que tem dor na lombar, dor na região ciática, dor na parte de sacro, pubis. Então, essas são as mais comuns, essas dores, né, relacionadas à questão pélvica. E a fisioterapia, ela consegue trabalhar prevenindo todas essas alterações.
Então, a gente está falando que mesmo uma mulher que vai ter uma cesárea, por exemplo, como a gente falou, seja por desejo dela, seja por uma indicação, ela também vai se beneficiar de ter preparado esse corpo, tanto para o seu trabalho de parto, como para o seu pós-parto também, né?
Com certeza, né? Muitas mulheres, elas falam assim para mim, mas eu vou fazer cesárea, será que eu preciso da fisioterapia? Falo sim, porque o corpo, ele não sabe que você tenha ou tenha necessidade, né, por uma indicação médica, ou escolheu ter um parto cesariana, o corpo, ele não sabe disso, então ele vai se preparar da mesma forma. Então, as alterações, elas vão acontecer independente da via de parto escolhida. E para isso, a gente precisa preparar o corpo, então preparar para essas alterações que vão acontecer. E ter um acompanhamento direcionado a cada trimestre, né? Então, o trabalho, ele vai ser direcionado e ele é um trabalho que ele tem que ser individualizado para cada mulher.
Até porque o corpo de cada uma responde de uma forma a essa gestação, né?
Com certeza.
E Thaís, a gente pode falar agora dos benefícios para o momento do parto em si? Porque a gente sabe que a fisiopélvica pode evitar uma série de complicações nesse parto normal também, né?
Sim, com certeza. Pensando no momento do parto, quanto melhor a mulher tiver o controle e a consciência do que está acontecendo na pelve dela, mais fácil vai ser ela conseguir entender os sinais que o corpo vai dando durante as fases de trabalho de parto. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer que a pelve, ela vai sofrer modificações à medida que os hormônios eles chegam. No momento do trabalho de parto, a nossa pelve, ela vai se tornar mais flexível e mais maleável. Então, se a gente faz movimentos dirigidos, movimentos direcionados para cada fase do trabalho de parto, a gente vai conseguindo abrir mais espaço, abrindo espaço nos estreitos ósseos, e dessa forma vai facilitar a descida e encaixe do bebê. Além de facilitar a descida e o encaixe do bebê em direção ao canal de parto, com os exercícios da fisioterapia, a gente também consegue trabalhar o alívio de dor durante a contração. Então, a gente consegue entender qual é a posição que eu coloco a minha pelve, de uma posição biomecânica mais favorável e, consequentemente, menos dolorosa, né? Mais confortável para que eu passe por aquela contração. Como que eu me posiciono para que a contração ela passe, trazendo o bebê de uma forma mais fácil na descida. Então a gente consegue acelerar esse trabalho de parto, tanto pensando na questão da dilatação, aumentando a dilatação com mais facilidade, acelerando as fases de trabalho de parto, trazendo também mais conforto para essa mulher. Porque durante os exercícios, eu falo que a gente vai programando o nosso corpo. Então a gente vai formando como se fossem caixinhas ali, memórias no nosso cérebro, memórias tanto motoras quanto sensoriais. E quando a gente vai passar no momento do parto, a partir do momento que você já tem essas memórias instaladas no seu corpo, o corpo ele vai sabendo que ele vai resgatar.
É uma memória muscular mesmo que a gente está falando aqui, né?
Exatamente, é uma memória muscular. E dessa forma, a gente consegue entendendo cada fase e facilitando para o corpo passar de uma forma mais fácil, mais tranquilo, né, em cada momento.
É, e eu acho que o que a gente está falando aqui, gente, eu acho que é muito bacana, né? Porque o corpo, ele é uma máquina perfeita, né? Uma engrenagem perfeita. E eu acho que a partir do momento que a gente conhece, sabe o que está acontecendo ali, eu acho que além de a gente ajudar esse corpo a trabalhar, eu acho que a gente fica muito mais confiante, né? Essa mãe fica muito mais segura. Sim. Do que está acontecendo ali, do que é esperado dela, né? Quais são os próximos passos. Eu acho que a gente fica muito mais tranquila, né? Porque eu acho que a gente tem uma imagem cultural do parto ainda como um momento de muita dor, um momento de tensão. Eu lembro que eu fiquei até um pouco chocada, porque é muito contraintuitivo, né, com aquilo que eu tenho de referência de parto, quando a gente fala que o parto é um momento de você relaxar esse corpo. Sim. Porque a gente sempre pensa naquela mulher tensa ali, né, com a dor, com a contração, fazendo força ali, segurando a respiração, e o caminho natural é exatamente o oposto, né, isso que você tá falando aqui, a gente tem que deixar esse corpo fluir, e conhecendo esse corpo, esse processo, fica muito mais fácil todo esse trabalho, né?
Com certeza, com certeza. É, a gente ainda tem muitos mitos que envolvem o parto normal, né?
Sem dúvida.
Isso traz muita insegurança, medo, isso que você falou. Quando a gente vê uma imagem na novela, no filme, a gente vê aquela mulher tensa, gritando no momento do parto, um momento de muita aflição. E, na verdade, é exatamente o oposto do que a gente está querendo propor. A gente quer propor uma experiência tranquila, uma experiência agradável para essa mulher, que ela consiga ter autoconfiança. Os exercícios, eles não são só para preparar o físico, mas é também para preparar para que ela se sinta mais confiante. Quanto mais ela tiver compreensão, quanto mais conhecimento ela tiver do corpo dela e do que está acontecendo naquele momento, melhor vai ser, mais segurança ela vai ter, né? Sem no dúvida. Momento do parto.
Mas quanto mais protagonista ela for ali daquele momento dela, é claro, a gente tá falando que tem que ter uma equipe de profissionais que você confie, né? E eu sempre acho que a palavra final tem que ser ali do médico da equipe que tá com você, porque tá acompanhando a tua saúde e a do bebê, mas eu acho que você toma esse lugar de eu tô conduzindo, né, o meu parto ali junto com aquela equipe, né? Então, conduzindo a chegada do seu bebê, né?
Sim, com certeza.
Então, Thaís, você falou, quando a gente bateu o nosso papo, você falou que a gente pode, inclusive, evitar uma série de complicações, como a laceração. Sim. Você comentou de a gente conseguir ter o empurrão ali por um tempo mais longo, né, para você não interromper ele no meio, trazendo também uma certa rapidez ali para esse processo do expulsivo. Você falou também, né, de fortalecer, tonificar ali os tendões para que você não tenha ali nenhuma fissura, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente, fortalecendo essa musculatura, a gente também pode trazer uma experiência melhor de parto e desse pós-parto também, né?
Quando a gente fala no preparo para o corpo da mulher, a gente, né, pensa no assoalho pélvico. O assoalho pélvico tem todas essas funções, mas no momento do parto, ele também vai trabalhar muito, né? Nesse momento do parto. Então, a gente precisa preparar essa musculatura para essa situação. Então, quando a gente pensa no momento do parto, eu sempre falo que é importantíssimo a gente ter, primeira coisa, consciência perineal quando a gente pensa no assoalho pélvico. A consciência perineal é você saber fazer o direcionamento tanto do acionamento da contração quanto do relaxamento da maneira adequada. A consciência perineal, ela vai ser importante para que lá no momento do parto, no momento que você precise relaxar, né, nas fases iniciais de trabalho de parto, que eu preciso desse relaxamento do corpo, na hora que a contração uterina vem, eu não posso tensionar essa musculatura do assoalho pélvico, eu preciso manter o relaxamento. Então, quanto mais consciência você tiver, mais fácil vai ser no momento do parto. Além da gente ter a consciência perineal, é importante que a gente tenha força muscular. A força muscular, ela vai prevenir tanto as disfunções do assoalho pélvico, mas também vai preparar essa fibra de resistência, essa fibra de resistência que é importante também no momento do período expulsivo, né? Eu preciso que você, que a mulher, ela consiga relaxar o assoalho pélvico e que quando ela for requisitada, quando ela precise trazer ajuda para esse corpo no período do expulsivo, que essa musculatura ela tenha condições de sustentar essa força de expulsão durante toda a passagem da contração uterina. Então, eu sempre falo que é importante, né? Muitas vezes a gente pensa na fisioterapia só na contração e no relaxamento. Não,
ou no expulsivo, né? É muito mais que isso,
né? É muito mais do que isso. A gente precisa realmente ter resistência muscular. Eu preciso que essa musculatura, ela se sustente durante toda a expulsão. Que no meio do caminho, a gente não faça aquela ativação, né? E isso é uma coisa que a gente observa muito na prática, que muitas vezes a mulher ela está no período expulsivo, no meio do caminho ela faz aquela trava. Uhum. Então isso vai atrapalhar tanto na questão da descida do bebê no momento do nascimento, mas também pode provocar com que essa musculatura ela acabe tendo uma fissura, ela tenha uma lesão, ela tenha ali uma laceração muscular. E a fisio ela também vai trabalhar para que a mulher ela consiga relaxar, que ela consiga ter uma musculatura mais flexível, mais alongada, para que na hora que o bebê passe pelo canal vaginal, essa musculatura ela não tenha nenhum pontinho ali de tensão, de rigidez, que possa provocar um rompimento da fibra, trazendo uma laceração.
Ou seja, gente, eu acho que biologicamente, naturalmente, a gente sabe parir, né? Sim. A gente está programada para isso. Mas eu acho que a gente pode ajudar e muito o nosso corpo a passar por esse processo, porque a gente desconhece mesmo essa musculatura, né?
Com certeza. Até porque, assim, ao longo não só da gestação, mas nós mulheres, nós passamos muito tempo em determinadas posturas. Então, por exemplo, é muito comum você conversar com uma mulher que passa muito tempo sentada. Então, a mulher que passa muito tempo sentada vai gerar bloqueios nessa pelve. Sim, a mulher ela sabe parir, mas a gente pode facilitar, tirando esses bloqueios, esses vícios posturais que vão sendo instalados, né, ao longo tanto da gestação quanto da nossa vida, independente de estar grávida ou não, você consegue facilitar o caminho.
A gente pode dizer, então, que quem faz a fisiopélvica aumenta suas chances de parto normal?
Acredito que sim, né? A gente pode dizer, porque a mulher ela vai estar mais consciente do próprio corpo e vai ter uma pelve mais preparada, com mais movimento, com mais mobilidade. O parto é movimento. Então, se a gente tem uma pelve que tem fluidez dos movimentos, vai facilitar, sim, que ela consiga chegar no trabalho de parto, num parto normal, como desejada.
E tem alguma posição que você, como fisioterapia pélvica, indica para as mamães no parto, que você acha que é a que flui melhor, ou a que você tem esse processo um pouco mais acelerado, ou mais tranquilo?
Então, eu durante as nossas sessões, né, de fisioterapia, nós treinamos em todas as posições. Então, seja a posição ginecológica, que é a tradicional, deitada, né? Deitada na maca.
Que eu já ouvi que não é a ideal quando a gente fala de pelve, né? Porque ela deixa o canal ali pélvico um pouco mais fechadinho, não é isso?
Exatamente. A gente vai treinar na posição de cócoras, na posição lateral, na posição de quatro apoios. É, se a gente falar de biomecânica, a posição lateral seria uma posição mais protetora de assoalho pélvico. Porém, o que a gente precisa sempre levar em consideração é o quanto aquela mulher está confortável naquela posição. Uhum. Então, por mais que muitas vezes a posição na maca, a posição ali ginecológica, não seja de fato a mais favorável, mas tem algumas mulheres que falam, não, é aqui que eu me encontrei, é aqui que eu consigo relaxar. Então, o nosso papel é, por mais que ela tenha escolhido uma posição que não seja tão favorável, se eu posicionar a pelve dela da maneira adequada, se eu colocar os joelhos na rotação adequada, não deixar esse canal fechado, eu consigo auxiliar colocando a pelve também numa posição biomecânica mais
favorável. Quando a gente fala de lado, é deitada na maca, mas de um dos lados.
Exatamente, deitada na maca, na posição de preferência para o lado esquerdo, e trazendo a perna para a flexão. Então, como se quisesse abraçar a perna. Essa seria uma posição mais protetora. Mas, quando a gente pensa em parto, é isso, a mulher ela tem que ser protagonista do parto dela. Então, por mais que ela faça uma escolha que não seja a mais protetora, a gente tem como ir minimizando isso.
E você normalmente participa dos partos também para auxiliar as gestantes nesse momento?
Sim, sim. Ai, normalmente eu acompanho.
Ajudá-las também nesses exercícios ali ao longo do parto, né?
E na posição, né? Porque por mais que ela saiba, às vezes ali na emoção eu falo, ah, então vamos tentar colocar o joelho rodado, vamos tentar posicionar a pelve aqui, ali, pensa na respiração. Então a gente vai fazendo uma lembrança de tudo aquilo que ela treinou, não é novidade nenhuma, mas precisa às vezes trazer ali uma lembrança
uma
do que...
Uma consciência ali para aquele, uma presença ali para aquele momento também, né?
Exatamente.
E aí, eu queria fazer uma pergunta agora de curiosidade, ela nem estava aqui no nosso script, eu nunca fiz a fisiopélvica e queria entender um pouquinho do que a gente pode esperar de uma sessão, como que ela é feita? A gente está falando de exercícios posturais, a gente está falando de exercícios ali de fortalecimento como abdominal, você usa, por exemplo, bolinhas, a gente pode lembrar ali do pompoarismo, coisas nessa linha?
Então, durante uma sessão de fisioterapia pélvica, a gente vai trabalhar o corpo como um todo, então a gente vai ter exercícios em que sim, a gente vai trabalhar a mobilidade pélvica, e aí tem os exercícios na bola, tem os exercícios livres, então a gente vai trabalhar o corpo como um todo. Então tem esse momento em que a gente vai trabalhar os alongamento dos rotadores de quadril, alongamento de toda essa parte posterior, né? Então pensando no alongamento de cadeia posterior da nossa pelve. Mas também tem um momento em que a gente usa exercícios que são um pouco mais invasivos, né? Então, tem uma técnica que eu gosto bastante de usar, que as minhas pacientes, elas com certeza conhecem muito bem, que é o treino com biofeedback. Então, o biofeedback, para quem não conhece, é um aparelho que a gente coloca uma sondinha dentro do canal vaginal, e ela consegue visualizar a contração dela na tela da televisão. Então, no biofeedback, eu sempre falo que eu gosto muito desse recurso, porque ela consegue entender a contração dela, ela consegue tornar pro visual, já que é um músculo que está ali muito
escondido, mesmo,
né? Então, a gente consegue visualizar e também no biofeedback a gente consegue montar planinhos de exercício. Então, aquilo que a gente estava conversando de treinar essas fibras de resistência, a gente consegue fazer um plano específico no biofeedback para trabalhar essas fibras que são as fibras de sustentação lenta, que são essas fibras de resistência muscular. A gente consegue trabalhar as fibras de contração rápida, porque elas também são importantes, principalmente nos momentos das nossas continências. Então, na hora que eu vou dar uma tosse, um espirro, um agachamento, eu preciso que a nossa musculatura ela seja rápida. Então, a gente consegue treinar com esse equipamento. Então, eu acho que ele é um equipamento muito rico. Além de trabalhar com o biofeedback, que ele vai trabalhar muito mais essa questão da consciência, da força, da coordenação muscular, também eu uso muito a terapia manual. Então, a terapia manual, ainda pensando nesses procedimentos mais invasivos, tem a massagem perineal. A massagem perineal a gente usa bastante para trabalhar o relaxamento dessa musculatura. Então, se tiver um pontinho de tensão, um pontinho gatilho, um pontinho ali de mais resistência nessa fibra muscular, a gente consegue ir relaxando através, igual a gente faria, por exemplo, em qualquer outro músculo do nosso corpo. A gente traz o relaxamento dessa fibra muscular com a massagem perineal. E também a gente usa muito o Epinô. Ele é um aparelho que a gente coloca no canal vaginal para trabalhar o alongamento dessa musculatura. Mas tem muita coisa em que fica em volta, né? Com muitos mitos em volta do Epinô, né? Então, a nossa intenção de trabalhar com Epinô é muito mais do que ficar trabalhando em grandes distensões da musculatura, em grandes distensões, mas é sim trazer uma percepção do que seria o canal de parto, para que essa mulher ela consiga relaxar à medida que ela sinta essa pressão. Voltando um pouquinho, que eu acho que eu não expliquei direito o que é o Epinô, né?
Ah, tá bom, tá bom.
É um aparelhinho que a gente coloca no canal vaginal e a gente vai aumentando o tamanho dele à medida que seja confortável para essa mulher. Ele é ligado num manômetro, como se fosse um reloginho aquele de aferir pressão. À medida que eu vou inflando, essa sondinha ela vai aumentando para que a gente consiga treinar essa flexibilidade do tecido. Uma vez que essa musculatura ela tá flexível, a mulher é o mais próximo que a gente consegue simular como se fosse a cabecinha do bebê no canal de parto. Então, a mulher ela consegue ter uma percepção de como seria ali no momento do parto, na hora que o bebê for passar, efetivamente.
Dá para ensaiar o parto, então.
Dá para ensaiar bem. Ai, que legal. Então, o Epinô também é uma ferramenta que eu gosto bastante de usar.
E, de novo, eu acho que a mulher consciente, né, daquilo que se espera dela, eu acho que ela vai ficar ali muito mais tranquila, né? Porque no momento que ela estiver no trabalho de parto, ela já passou por aquela sensação, né? Então, eu acho que traz muito dessa memória muscular mesmo, né?
Sim, com certeza.
Então, Thaís, eu queria te perguntar agora, pensando nessa equipe, né, de parto que a mãe pode ter ali junto com ela, para fazer desse momento um momento mais tranquilo, né, um momento mais feliz, bem assistido, que outros profissionais a mãe pode combinar junto com a fisioterapia pélvica para garantir esse trabalho de parto mais tranquilo?
Acho que primeiro pensar num bom obstetra, né, num obstetra que de fato tem experiência com parto normal, um obstetra que de fato consiga entender dos benefícios do parto normal, que ele consiga de fato
que seja favorável mesmo,
você,
né?
Exatamente, que seja favorável, que realmente consiga realmente comprar com você a ideia, né? E que te auxilie, te trazendo o máximo de informação possível para que você consiga chegar no parto da forma que você realmente está esperando ali, né? Então, o obstetra é fundamental que esteja alinhado, que esteja em harmonia. Uma boa enfermeira obstétrica, né? Então, a obstetriz, ela tem um papel fundamental. Eu trabalho muito, principalmente lá no momento do parto, trabalho muito com as enfermeiras obstétricas, então é super importante que todo aquele preparo que a gente fez, todo mundo fale a mesma linguagem, né? Que esteja todo mundo muito harmonizado, pensando em relação à equipe, para que essa mulher chegue lá no momento, ela não fique perdida. Uma pessoa está falando uma informação, a outra eu estou ouvindo outra informação. Então, para que todo mundo consiga falar uma mesma linguagem. Além da enfermeira obstétrica, é importante que ela tenha um bom acompanhamento de uma atividade física. Então, essa pessoa que vai ajudá-la a praticar a atividade física, seja um fisioterapeuta pensando num pilates, ou seja um educador físico pensando no treino, que também conheça das alterações que acontecem no corpo da gestante, né? Então, é importante para que todo mundo consiga fazer o preparo de forma harmônica, para que todo mundo fale a mesma linguagem.
Perfeito. E também acho que é bacana a gente talvez ter um pediatra também, né? Muita gente fala que é super legal ter o pediatra já ali com você também para cuidar do bebê, para poder te orientar em relação ao bebê. Acho que isso também faz bastante diferença, né?
Sim, com certeza. Inclusive, o atendimento com o pediatra, eu sempre oriento todas as pacientes, o atendimento pré-natal, né?
Já ter então, um pediatra que você goste, que você confia, para estar com você ali naquele momento também, né?
Com certeza, é fundamental. O anestesista também, super importante, claro, quando aquela mulher tem necessário. O desejo, quando necessário, né? Também super importante.
Eu acho que se essa enfermeira também já puder ter um background ali de consultoria de amamentação, eu acho que também faz muita diferença para esse momento, né?
Com certeza, é super importante. Normalmente, as enfermeiras obstetrizes, elas já vão auxiliar ali na golden hour, né? No primeiro contato, fazendo mãe, bebê, pele a pele, auxiliando na primeira pega da amamentação. E, normalmente, elas dão sequência, né? Durante todos os dias seguintes, né?
E acho que isso traz também muita confiança para essa mamãe de estar ali com uma equipe, né, multidisciplinar, preparada para te apoiar ali naquilo que for necessário, né?
Com
ainda
certeza.
Mais nesse momento que você está ali emocionalmente se encontrando ainda, né?
E eu sempre indico muito também para minhas pacientes, boa parte das minhas pacientes também fazem o curso com a Joana de hipnobirthing. E eu acho que realmente ajuda muito, traz muito controle emocional. Eu acho que faz muita diferença todas as técnicas respiratórias, super importante também.
Eu já brinquei com a Joana que eu vou ser uma super aluna dela, porque é isso, né? O parto ele é 50% físico, mas existe 50% mental ali, né? Que você precisa também estar preparada, né? Seja ali com as respirações, com as meditações, é esse controle mesmo da mente, porque a gente sabe que em momentos desafiadores ali, a mente tende a sabotar a gente, né? Então, acho que quando a gente se prepara também pra esse momento, tá mais calma, tá tranquila, sabe o que que tá acontecendo, eu acho que as coisas fluem de uma outra forma, né?
Com certeza.
E Thaís, eu queria saber se existe algum mito em relação à fisiopélvica que a gente possa desmistificar aqui pra nossa audiência.
Ah, eu acho que existem alguns, né? Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas acham que a fisioterapia pélvica é só o contração e relaxamento, né? Da musculatura perineal. E não é, é isso que a gente falou, né? A gente precisa realmente trabalhar em cima das fibras musculares, entender o funcionamento, então realmente fortalecer da maneira adequada, não é só fazer a contração e o relaxamento, então vai muito além disso. Eu acho que outra coisa que normalmente as pessoas me perguntam é... Ah, tá, então eu sento na bola e vou ficar rebolando. É o suficiente? Não, porque os movimentos eles precisam ser direcionados. E vai depender de qual fase do trabalho de parto você tá, em qual posição que aquele bebê tá na pelve. Então você precisa fazer uma direção específica e individual para cada mulher. Vai depender da posição, de como é essa postura, dessa posição pélvica. Então não é só comprar uma bola e ficar rebolando na bola.
Muito bom. E agora eu queria falar sobre pós-parto. A gente sabe que a fisiopélvica também pode trazer uma série de benefícios para esse pós-parto, né? Para a recuperação muscular e a recuperação da mamãe como um todo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Uhum. Então, o nosso preparo, eu sempre com Nef, eu explico para as pacientes que todo esse preparo que a gente vai fazendo durante a gestação vai interferir no processo de recuperação. Então, se durante todo o preparo, a gente consegue fazer um bom preparo durante a gestação, a recuperação no pós vai ser muito mais fácil. Então, o que, que eu falo de preparo? Falo principalmente da gente prevenir questões, quando possíveis, lacerações, principalmente lacerações maiores, né? Então, lacerações que podem trazer uma repercussão para essa pelve. Quando acontece uma laceração, nós vamos trabalhar a recuperação desse tecido, restabelecer as funções musculares, pensando em restabelecer caso essa mulher tenha tido algum tipo de lesão e disfunção, então uma incontinência ou um retorno da vida sexual, ou vamos trabalhar essa questão da diástase abdominal, que muitas vezes precisa trazer um estímulo ali para esse retorno do corpo. Então, assim como a gente vai fazer todo o preparo durante as alterações, né, no momento da gestação, a gente precisa recuperar esse corpo e a gente também vai recuperar o corpo como um todo. Então, tanto a parte postural, estabilidade pélvica, diástase abdominal e recuperar esse assoalho pélvico dependendo de como foi o tipo de parto.
Então, acho que é muito importante a gente colocar a luz aqui, que a gente está falando de uma experiência de parto, né, muito mais tranquila, mas um pós-parto muito mais confortável, né, Thaís? Porque eu acho que isso que é muito importante. Às vezes a mamãe fala, poxa, tive ali uma laceração. Isso vai, além de todas as questões que a mamãe já tem que administrar ali naqueles primeiros dias, nas primeiras semanas, né? É um mundo novo, é um bebezinho que tá chegando, que você tá se conhecendo, né? Tá conhecendo esse bebê, tá entendendo essa nova dinâmica familiar, emocionalmente já tem ali uma carga para ser administrada por aquela família, né? Então, eu acho que quando o seu corpo, né, tá saudável, você tá muito mais disposta, a sua recuperação vai acontecendo ali de uma forma mais tranquila também, eu acho que é uma coisa a menos para você se preocupar, né? Então, se a mamãe tem uma laceração, vai ser mais incômodo, por exemplo, para fazer xixi depois, né? Vai ter ali uma ardência. Então, eu acho que tudo isso a gente pode minimizar já com esse preparo prévio, né?
Com certeza. E os próprios cuidados com o bebê, né? Então, como se posicionar na hora de amamentar, como levantar na hora de virar na cama, principalmente para aquelas mulheres que, de repente, passaram por uma cesárea, como pegar o bebê, que às vezes está com corte.
Colocar no berço, né?
Colocar no berço, às vezes está com corte ali, que está sentindo dor, está sentindo incômodo. Então, tem todos esses ajustes de postura que a gente pode fazer inicialmente. E pensar também numa recuperação mais tardia, que aí a gente vai pensar em toda essa parte de postura e realmente músculo esquelética, que agora a gente precisa readaptar essa musculatura, voltar o corpo como ele era antes.
É, mas eu acho que é uma coisa, a impressão que eu tenho é que assim, é uma coisa menos para você se preocupar ali na frente, né? Porque o seu corpo já trabalhou, mas ele naturalmente consegue ir voltando sozinho, né? Então eu acho que essa experiência pós-parto é muito mais tranquila para essa mamãe também, né?
É, sim, com certeza.
E a fisiopélvica também pode ajudar em outras disfunções que podem vir com o pós-parto, como a incontinência urinária que você comentou, ou mesmo a melhora da saúde sexual dessa mamãe?
Sim, sim, a fisioterapia ela vai trabalhar tanto na recuperação, quando essa mulher ficou com alguma queixa, né, no pós-parto relacionada à parte urinária, a gente consegue trabalhar, né, restabelecer essa função. Então, é comum, às vezes, as mulheres falarem assim, ah, eu tô sentindo uma dificuldade de perceber quando a minha bexiga tá cheia, né? Então, quando eu percebo, ela já tá tão cheia que às vezes eu tenho um transbordamento. Então, ela entendeu o que é o normal, o que é o esperado, e a gente consegue restabelecer essa função. Ou, às vezes, algum escape de urina, os esforços, urgência urinária, então aquela vontade súbita de ir ao banheiro, muitas vezes ela fala assim, ah, eu nem tenho, nem tá tão, com tanto volume, não tá tão cheia a minha bexiga, eu já tenho uma vontade súbita de ir ao banheiro. Então, todas essas questões, a fisioterapia, ela consegue auxiliar. E na recuperação, no retorno da vida sexual também, então, principalmente aqueles partos em que a mulher ou teve uma laceração, ou teve uma episiotomia, ou foi um parto que precisou ser, utilizou um fórceps ou um vácuo, tudo isso pode trazer uma repercussão para o funcionamento e principalmente no retorno da vida sexual da mulher. Então, a fisioterapia também consegue trabalhar esse retorno da vida sexual, trazendo, né, muitas vezes a mulher ela sente desconforto nas primeiras relações. Então, a gente consegue ir trazendo mais conforto para que ela volte também à vida sexual de uma forma favorável.
E existe um período indicado para esse retorno, ou isso é muito individualizado de mulher para mulher, de acordo com o corpo, com o fortalecimento, ou mesmo de como foi o parto?
Vai depender muito de como foi o parto, mas todas as minhas pacientes, elas sabem que já no pós-parto imediato, isso é nas primeiras 24 horas pós-parto, a gente já começa com os cuidados. Uma fisioterapia, voltar a nos encontrar num consultório, vai ser um pouquinho mais tardio, mas nas primeiras 24 horas, principalmente pensando num parto normal, elas sabem que é importante a gente trabalhar essa vulva muitas vezes fica edemaciada, então com alguns recursos a gente já consegue ir trazendo esse conforto, trazendo estímulos para a retomada do corpo desde um pós-inicial ali, imediato.
E a retomada da vida sexual, Thaís, tem alguma recomendação ou isso também vai ser muito individualizado para cada paciente? Porque essa é uma dúvida bem comum, né? Quando é que você pode retomar essa vida sexual?
Normalmente a gente sugere que seja a partir de 40 dias, né, de pós-parto, porque neste período é o período em que o corpo ele está se restabelecendo, essa mucosa ela está se restabelecendo, o colo do útero que abriu, que teve essa dilatação, voltou a ficar fechadinho. Então, é importante que respeite este período, porque neste período é quando o corpo ele realmente vai voltar a ter evitar qualquer tipo de contaminação com o meio externo. Então, se a gente pode... O ideal seria que realmente evitasse até esses 40 dias.
No mínimo 40 dias.
Pelo menos 40 dias.
Perfeito.
E aí pode variar, porque às vezes em algumas mulheres, com 30 dias esse colo já está fechado, é uma questão de avaliação, mas pelo menos 40 dias.
Perfeito, Thaís. E eu queria só pra gente, antes de fechar, fazer uma outra perguntinha que eu sei que é uma dúvida bem comum também, que é em que momento que a gente deve procurar a fisiopélvica? Porque a gente tem também essa percepção de que é um pouco mais lá na frente, né, pra preparar pro trabalho de parto, e você me diz que pode ser antes, né, a gente pode já ir trabalhando esse corpo desde o início, né?
Sim, com certeza. Então, normalmente, as mulheres elas fazem o primeiro morfológico. A partir do primeiro morfológico, a gente já consegue começar a fisioterapia pélvica. Uma vez que o médico liberou, que você tá, que a mulher ela não tem nenhuma contraindicação à atividade física, ou um descolamento de placenta, uma questão com o colo. Então, a partir do momento do primeiro morfológico, a mulher ela já consegue começar a fisioterapia.
A gente tá falando de mais ou menos 12 semanas.
12 semanas, isso. Então, normalmente, elas começam comigo de 12 a 14 semanas, elas já podem começar a fisioterapia. E é interessante que ela venha antes, porque muitas vezes a mulher ela vem comigo lá com 35 semanas, né? Então, quando a gente pensa numa mulher que vem tão adiantada, já quase ali no momento do parto, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ter, né? Se essa mulher vai chegar em 40 semanas ou não. Então, assim, se a gente vai fazendo o preparo desse corpo, a cada alteração, ela vai ganhando consciência corporal, a gente vai ganhando tempo de ter esse fortalecimento. Não adianta a gente se preparar para uma maratona às vésperas dela, a gente precisa se preparar antes. Então, a mesma coisa durante a gestação. Se a gente consegue ir preparando esse corpo à medida que as alterações elas vão acontecendo, é muito melhor do que a gente esperar lá no finalzinho para pensar só no parto. Porque a físio, ela consegue trabalhar muito, tem uma indicação muito maior do que só efetivamente pensar no parto vaginal. Ela tem uma indicação de trazer conforto, alívio de dores, de desconforto,
durante toda a gestação, né?
Durante toda a gestação.
Muito legal. Então, mamães, se antecipem, né? Visitem a Thaís, se preparem, que com certeza vai ficar muito mais confortável todo esse processo, né? E aumentar suas chances de ter um parto mais confortável também, né? Mais tranquilo. E Thaís, para quem deseja iniciar a fisiopélvica, o que você pode dar de conselho do que esperar e como é que essa mamãe se prepara para esse momento?
Eu acho que quem deseja iniciar a fisioterapia pélvica pode esperar ter conhecimento do próprio corpo, passar por uma gestação mais saudável, por uma gestação mais consciente, passar por uma gestação com menos disfunções, que ela consiga ter a percepção do que está acontecendo no corpo dela, não só no corpo dela, mas ela ter o aprendizado, né? Ela conseguir entender como que é a posição do bebê nessa pelve, como que seria todas essas alterações que a gente está esperando. Então, o que a gente
aconselha
é que realmente a mulher que tem a vontade de ter mais conhecimento em relação ao próprio corpo, em relação às próprias alterações que acontecem na gestação, e ter um parto mais tranquilo, seria interessante que começasse a fisioterapia o quanto antes, né?
Perfeito. Thaís, antes da gente fechar, eu sempre faço uma perguntinha para as nossas convidadas. Não poderia deixar de fazer para você também. Depois de trabalhar com tantas mamães, de viver tantos partos, tantos momentos especiais, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao nosso nome, que é o Mãe Também Pode. Para você, o que que Mãe Também Pode?
Eu acho que a mãe pode ser a protagonista do parto dela. E para isso, ela precisa receber mais conhecimento, ela precisa se munir de conhecimento, ela precisa ter ao lado dela pessoas que a auxiliem, que realmente tragam a verdade, sem mitos, tirando os medos, tirando os bloqueios, para que ela consiga realmente se empoderar nesse momento do parto, né? Então, eu acho que a mulher, ela pode, a mãe também pode, escolher o tipo de parto que ela deseja. Então, a gente falou muito do parto normal, mas a fisioterapia também não vai... A intenção não é que a gente faça uma imposição ou que a gente queira direcionar. Tem mulheres que têm a necessidade ou que querem fazer um parto cesárea, e tá tudo bem, ela tem o direito de escolher desde que ela tenha os conhecimento para passar por aquilo. Então, acho que a mãe também pode ser protagonista do próprio parto e ter conhecimento.
É isso aí. Thaís, muito, muito obrigada pela sua presença. Acho que foi um papo super esclarecedor. A gente trouxe bastante informação aqui para as mamães conhecerem esse recurso da fisiopélvica para ajudá-las nesse momento, ter mais conforto e ter um parto feliz. É um momento ainda mais especial, né? Para que ela tenha boas memórias também de ter vivido essa experiência. Então, obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
Imagina, eu que agradeço. Adorei estar aqui com você, bater um papo. Foi uma delícia. E espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas.
Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.